Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo rejeita mais recursos na ação penal 470.
Comprador de imóvel que desiste do negócio deve ser reembolsado de forma razoável.
Polícia está autorizada a solicitar a identificação civil de manifestantes que estiverem mascarados.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Bárbara Michelini.
O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-deputado Pedro Correia, do advogado Rogério Tolentino e do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto.
Ainda na análise dos recursos dos condenados na ação penal 470, os ministros acolheram em parte os embargos do deputado federal João Paulo Cunha. Juliana Costa.
O plenário acolheu em parte os recursos do deputado federal João Paulo Cunha para corrigir o valor da multa em relação ao crime de peculato. Havia divergência em relação ao valor do desvio. Os ministros o fixaram em R$536 mil. A pena de 9 anos e 4 meses de prisão por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro foi mantida. Já Henrique Pizzolatto pediu desmembramento do processo, apontando a existência de 2 processos em primeira instância sobre o desvio de dinheiro ocorrido no Banco do Brasil e solicitava que fosse julgado também na primeira instância. Os argumentos foram rejeitados. O Supremo também rejeitou em decisão unânime os recursos de Rogério Tolentino e Pedro Correia, que alegavam obscuridades no acórdão final do julgamento.
A quarta turma do STJ decidiu que é abusiva e ilegal as cláusulas contratuais que permitem a retenção total ou a devolução desproporcional de parcelas já pagas pelo comprador.
Um casal de Pernambuco moveu uma ação contra a construtora Milão para anular cláusula abusiva sobre o valor a ser restituído em decorrência da rescisão do contrato. Foi devolvido ao casal R$5 mil, sendo que o valor pago foi superior a R$16 mil. Pedro Scartesini.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a restituição do valor total pago pelos clientes, com abatimento de 15% correspondentes aos serviços prestados pela construtora em razão do contrato. Insatisfeita, a construtora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Segundo o relator no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, o Código de Defesa do Consumidor proíbe as cláusulas que determinam a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas por caracterizar vantagem exagerada do incorporador.
A sexta turma do TST manteve reconhecimento de vínculo empregatício de um motorista de teste com a Ford Motor Company Brasil Limitada.
Para os ministros, além de a decisão estar de acordo com a jurisprudência do tribunal relativa à contratação por empresa interposta, a modificação da decisão implicaria revisão de fatos e provas, conduta vedada pela súmula 126 do tribunal. Marcos Cabidelli.
A empresa não reconhecia o vínculo de emprego com o motorista, sob a alegação de que ele recebia ordens da AVAP, Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais, que mantinha um convênio com a Ford. A associação é uma entidade de serviços para trabalhadores com deficiência que trabalha por meio de modelos alternativos. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu que o motorista de teste dirigia veículos em campos de prova e exercia funções ligadas à atividade fim da Ford. Tese que se confirmou no TST.
A 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que autoridades policiais estão autorizadas a solicitar a identificação civil de manifestantes que portarem máscaras, capuzes ou lenços nos rostos sob qualquer pretexto em protestos populares.
A decisão não proíbe os manifestantes de cobrirem os rostos em manifestações, mas deixa claro que o uso de máscaras permite que a autoridade policial possa abordá-los e pedir que as retire.
Caso algum mascarado se recuse a retirar a máscara e a apresentar a identificação, será encaminhada a uma delegacia onde haverá a identificação datiloscópica por meio da impressão digital, além da fotografia.
Também ficou decidido que todas as ações policiais visando a identificação de possíveis infratores sejam filmadas e que as gravações fiquem anexadas aos autos processuais no prazo de 10 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.